Primeiro, vamos fazer uma breve resumo do que é estudado usualmente nas aulas e depois disso vamos aos aprofundamentos. Quando estudamos uma estruturação de pensamento, lembre que uma estrutura ela é aberta. Então, tem áreas que nós não conhecemos, tem áreas que se mesclam com outras estruturas. Há muitas complexidades. De uma maneira geral, consideramos os elementos que mais interagem, que são predisponentes, né, dentro de uma estruturação. Por exemplo, quando observamos uma historicidade, vemos, puxa, essa pessoa, ao longo da historicidade, tem aqui as emoções, as buscas, os juízos como os fatores determinantes. O que mais interagem, já esses outros tópicos interagem menos, alguns trocam, e vemos também elementos submodais. Com base nisso, em um estudo desta estruturação com os elementos do contexto, observamos que algumas pessoas ficam muito aquém do contexto de sua época. Então, por exemplo, hoje no nosso contexto, nossos dias, 2025, nas cidades brasileiras, de acordo com a sociedade na qual cada um dos senhores frequenta, o clube, a igreja, o trabalho, tudo, o que é razoável, por exemplo, se você, alguém no supermercado, arranhou seu automóvel. Deu uma ré, não viu, arranhou seu automóvel. O usual, numa época como a nossa, segundo os melhores preceitos de educação, de urbanidade, de conhecimento, é você descer do carro, perguntar a outra pessoa se ela se machucou, se alguém se machucou. Não, está todo mundo bem. Aí você diz, ah, que pena, meu automóvel tinha poucas semanas. Eu vou mandar, o meu seguro vai pagar, talvez pague o seu automóvel. Daí a outra pessoa diz, não, não, foi culpa minha, eu que bati no seu automóvel. Tal, e vocês conversam, não é assim? Ou, para aquele que ficou aquém do parâmetro de época, de contexto, como o nosso, descer do carro já com um revólver em punho, dá um tiro no pneu do outro carro e grita com outro motorista e diz onde já se viu dar um arré e não observar pelo retrovisor que tem um carro atrás e não sei o quê, e já ameaçar e bater nele. Isso é inadmissível numa época como a nossa. Não. Ah, vejam, então, de acordo com a estruturação da pessoa, em relação ao contexto dela, nós sabemos por aproximação e muito raramente por exatidão se ela está condizente com o nosso patamar existencial de contexto, se ela ficou muito aquém dele, portanto, se atrasou em determinados princípios, etc., ou se está muito além, se já ultrapassou muito, está muito, já se desenvolveu de uma maneira que ultrapassou muito. Lembre, não é um estado melhor ou pior. Ah, esse aqui ficou para trás, então é pior. Não, de jeito nenhum. Há milhares de posicionamentos para cima, para baixo, para os lados. Não tem isso de melhor. Cada um está nas suas referências existenciais, é só isso. Nós sabemos caracterizar por aproximação isso a partir das vizinhanças, não a partir do que a pessoa fala sobre ela mesma. Não é? Você pergunta para um sujeito que acabou de usar substâncias ilícitas se ele está em condições de pilotar um avião, ele diz que sim, que está ótimo. Ótimo? Você entraria nesse avião? Ah, claro que não, né? Então, não é um solipsismo. A opinião da pessoa que vai nos dizer isso é a vizinhança dela que vai nos dizer onde provavelmente ela está. Por exemplo, uma pessoa vem ao consultório. Durante a historicidade, quais são os vizinhos? Vizinho é tudo aquilo que frequenta a nossa vida, o nosso cotidiano. Então ela fala que o mundo é horroroso, que as pessoas são ruins, más, que as pessoas batem, machucam, que ninguém é bom, que não sei o quê, e conta casos terríveis. Essa pessoa está mostrando as vizinhanças que ocupam a vida dela. Já um outro vem e diz: que no caminho para o consultório observou determinadas flores e que fez amizade com a dona de uma casa, que tinha lindas lantanas, lembrem as flores que as borboletas amam, e que a dona da casa colheu algumas e deu a ele, e que quando ele pegou as lantanas, duas borboletas pousaram nas lantanas. E a cena ficou tão linda que ele tirou uma foto e agradeceu a essa senhora. E aí, caminhando em direção ao trabalho, ela conta que lágrimas surgiram no seu rosto, porque ele lembrou de uma linda história que ele leu, em certa ocasião, sobre os anjos que se mesclavam às borboletas e abençoavam as pessoas. Puxa, é outra vizinhança. Completamente diferente. Então, pela vizinhança, nós sabemos mais ou menos onde a pessoa está em seus patamares existenciais. Além disso, hoje, 2025, compreendemos perfeitamente que deslocamentos verticais, para cima, para baixo, etc., pessoas que querem mudar, e dizem que não querem mais determinadas vizinhanças, querem melhorar certas condições e se aprimorar, querem outras vizinhanças, que isso exige todo um trabalho. Trabalho que nós entendemos pelo nome de sustentação. Quer dizer, não é simplesmente agora vai conviver com as borboletas, não. Vai precisar conviver, gostar, ter várias interseções que perpetuem isso, familiaridade com isso, e aí ela terá sustentação com esta nova vizinhança, e ficará com essa vizinhança, e assim por diante. Não é? E muitos outros elementos bonitos que nós temos aqui. Isso é apenas muito singelo, 0,1% de uma revisão em torno de um assunto desse, que é praticamente enciclopédico, e que vimos aí semanas de estudos, muitos outros aprofundamentos, não é? Esses elementos. Aqui o propósito é apenas mostrar de maneira muito singela. Então, lembrem, esses deslocamentos exigem trabalho, exigem aprofundamento, exigem que a pessoa tenha familiaridade com a vizinhança, de tal forma que ela se sinta que haja sustentação e ela então ela perpetua seu estado num patamar, lembrando que há flutuações, às vezes a pessoa acorda melhor, às vezes pior, e se sentindo assim subjetivamente. Então há pequenas flutuações, mas dentro, em geral, de um patamar não se afasta muito disso. Quando há movimentos insidiosos, estudamos isso com demora, vimos, por exemplo, o caso de Joana d'Arc, como isso funcionou com ela, o que isso acarretava, etc. Né? Muitas vimos, o professor Jamil, certa ocasião, fez um estudo magnífico que ele apresentou numa jornada de estudos que fizemos à Toscana, enquanto o ônibus ia lá do Mar da Ligúria até o outro lado, em Assis, né? O Mar Adriático, ele foi, durante o ônibus, foi nos colocando, informando como é que era esse elemento em Francisco de Assis e essas movimentações, o que isso mudava na base categorial, o próprio Assis, ele foi trabalho belíssimo. De um modo geral, quando uma pessoa modifica de maneira muito significativa determinados patamares, as vizinhanças trocam. Isso é natural. Ainda que alguns pensem que vão levar toda a vizinhança com eles, isso é muito raro. E quase sempre, mesmo que consigam fatores aqui de grande relevância considerar, uma vez que mudando patamares, mudam vizinhanças, etc. e tal. Há muitos estudos e muitos dilemas sobre isso. Alguns perguntam, bom, se eu mudo então patamares existenciais, como é que ficam meus problemas? Essas coisas que me angustiam, que me deixam tão apreensivo, como é que eu faço? Isso vai junto? Não. Isso não vai junto. Mas também não vão coisas que você gosta, do patamar onde você está nesse momento. Né? Você gosta de seus amigos, você gosta de livros, você gosta de caminhar ao pôr do sol. Isso também não vai com você. Outras coisas acontecerão. Então, Esse estudo ele é muito importante, traz muitos elementos de relevância, não é? Aqui fiz apenas um singelo resumo, uma abreviação grosseira, inclusive, de tudo isso. Peço a compreensão de vocês. O propósito não é isso, é só apresentar o tema para o qual agora sim vamos aprofundar. Existem fenômenos que migram entre elementos de verticalidade. Eles são perceptíveis por derivações, em muitos casos. Vamos ver uma dessas derivações e um desses reconhecimentos, que são muito interessantes e que propiciam escadas semióticas de deslocamentos em patamares verticais. Isso é utilizado na clínica, é muito bonito, muito bonito. É o momento em que a clínica parece poesia. É o momento em que a clínica se torna parente dos elementos angelicais. É muito lindo isso. Mas exige do filósofo clínico um grande empenho, estudos profundos e continuados, de forma que ele possa alcançar isso. Não é sempre que podemos fazer no consultório. Mas os que conseguem utilizam, às vezes, uma vez que o nosso contexto não é muito propício a essas movimentações, aqueles que, por vezes, conseguem, sempre notificam os outros, contam com grande alegria e emoção. Um dos elementos desses elementos de migração das verticalidades, que é o que estamos vendo aqui, são as similitudes. E isso é tão belo, isso é tão poético. Várias vezes isso me emociona tanto quando encontro pelo caminho. E anotei para partilharmos aqui no nosso trabalho. Há elementos de similitudes, há elementos de correspondência que encontramos ainda que em sistemas verticais muito complexos e diferentes. Por exemplo, uma pessoa que viva em um aldeamento medieval, lá nos anos 1300, 1200, com seus fortins, com seus problemas. Certa ocasião, na viagem, alguns dos senhores estavam nessa viagem de estudos que fizemos à Escócia, e primeiro fizemos a conexão em Londres, né? A escala em Londres, depois seguimos direto a Edinburgh, capital escocesa, ficamos alguns dias lá e depois de ônibus fizemos toda a Escócia. E inicialmente fomos a Stirling, uma cidade perto de Oban, base oceanográfica que eles têm. E lá em Stirling há um castelo medieval aberto à visitação, onde foi filmada a vida de Wallace Stevens, feito pelo Mel Gibson, né, que se impressionou com a estátua, disse: puxa, só a espada dele é do meu tamanho. De fato, ele é um gigante. E lá nesse castelo, que fica na fronteira entre Escócia e Inglaterra, e há aquele charco lá embaixo, do outro lado do mar, uma visão belíssima, esplêndida, ele é aberto à visitação, a atores que interpretam personagens, você pode conversar, e muitas outras coisas lá, né? Naquele castelo. Uma pessoa que vivesse lá, naquele contexto, naquele patamar existencial, com todos os elementos correspondentes, e vimos naquela viagem de estudos vários desses problemas, dilemas. Alguns colegas ficaram muito impressionados com a dificuldade que era viver então num castelo daqueles. Pode parecer pura poesia numa fotografia, com o sol ao fundo, não é? As gaivotas, as aves voando por cima, parece lindo, mas a realidade de viver ali dentro, né? Como uma menina estava contando para nós, que ela fazia o papel de aia, toda a dificuldade que tinha lá dentro, como era complicado, e que davam graças a Deus, não é? Uma das trabalhadoras, vestida como a atriz, nós perguntamos quanto ela ganhava. Ela disse que não ganhava nada, ainda devia ao senhor do castelo. Quer dizer, pelo favor de morar ali, da proteção que ele dava, da comida que ele dava, dos cuidados. É interessante como era um contexto completamente diverso. O que um contexto desse, uma época dessa, teria? O que poderia migrar via verticalidade para uma época sublime? Uma época na qual o leão e o cordeiro juntos poderiam estar? Uma época na qual não existisse mais competitividades, mas associações fraternas e amorosas? Na qual a alteridade, o amor, vicejasse amplamente? Não há, parece que não há parentesco algum. Não há o menor sistema de correspondência. Se tomássemos uma pessoa dessas e levássemos para um outro patamar, será que respeitaríamos essa pessoa? Ou, de uma maneira coercitiva, faríamos com que o nosso patamar vicejasse sobre o dela, dizendo: não, o certo é isso que vivemos, não é isso que você vive. Uma atitude antifilosófica completa, não é? Um desrespeito ao quadro de desenvolvimento de uma pessoa, que infelizmente é feito. Não é? Quando uma pessoa assume a autoria sobre a voz da outra, dizendo: você é mendigo, eu vou tirar você da rua, vou levar para minha casa, lá você terá casa, comida, roupa lavada, vou matricular você numa escola, vou vacinar você. Alguns acham que isso é caridade. Isto é caridade? Eu estou respeitando? Eu assumi o que é o bem do outro. Se eu consultasse esse mendigo que vive nas ruas e ele pudesse se expressar a respeito de tudo isso e de outras coisas, ele desejaria isso que eu estou fazendo por ele? Ou ele me diria: olhe, não, isso é o que você acha que é bom para mim, não é o que é o bom para mim? Talvez ele mesmo não soubesse o que é o bom para ele. De qualquer maneira, a resposta não pode ser eu assumir o caminho do outro e dizer para o outro que serve para ele ou não. Isso não é filosofia. Ele, na medida do que é possível e na caminhada dele, às vezes a resposta não é pontual, a resposta é processual, é à medida que ele caminha, que ele vai tendo a resposta. Não é? Às vezes é assim. De qualquer forma, e a história da humanidade está cheia disso. Pensadores amorosos que tentaram de fato ajudar seu semelhante, mas às vezes essa ajuda foi mais um atrapalho do que propriamente uma ajuda. Por assumir, dizer: você é pobre, você tem dor, você tem medo, então agora eu vou trazer você aqui para o meu lugar, onde eu estou. Aqui não tem dor, aqui não tem medo, aqui você não é pobre. E às vezes é aí que eu empobreço completamente o sujeito. Ao ter as coisas, ele se torna muito mais miserável. E há uma discussão interminável sobre isso, desde a área política, desde a área econômica, desde a área pedagógica, mas principalmente da área filosófica. Muitos desentendimentos da nossa época. Esse é um dos dilemas da verticalidade. Ah, e respeitar esse caminho do outro, às vezes, é um dilema tremendo. Muito difícil, muito, muito complexo. Considerem aqui esses fatores de migração, de contextos, situações de seres, de criaturas, de elementos que, para os nossos padrões de época, diríamos mais desenvolvidos, que chegam até nós, vivem entre nós, se vão nos ajudar. Bom, se nos perguntarem, nós vamos dizer que todos tenham comida, que ninguém mais tenha medo, que parem as guerras, que exista amor. Bom, isso é o que estamos dizendo que é o bom para nós. Em muitos casos estaremos certos, em outros não. E é talvez esses que nos vejam e que já caminharam certas coisas no nosso contexto, em outros, nos digam: é, mas não é bem assim. Você primeiro tem que aprender tal coisa, ou você primeiro tem que saber tal coisa, ou isso que você traduz como um bem, não será um bem para você. E assim sucessivamente, há inúmeras discussões aqui que não vão terminar tão cedo. O fato em torno desses elementos é que há muitos dos fatores migratórios. E um deles diz respeito às similitudes, que é o que agora aprofundaremos. Olhe, o que é então? Nesta aldeia medieval, lá em Stirling, durante a Idade Média, etc., que pode se traduzir por similitudes em elementos muito maiores, fraternos e belos. Parece que não há nada em algo, em seres, criaturas, ambientes e contextos. Vamos ilustrar como uma metáfora com esse conceito: celestiais que habitam a densidade das nuvens em elementos muito, muito sutis. Então, nenhuma pedra desse castelo pode viver lá. Não é? Nenhum daqueles cavalos usados em batalhas poderá chegar sequer à metade do caminho. A maior parte daqueles sentimentos que habitavam aquelas pessoas também. No entanto, há elementos que transitam e que neste trânsito, ainda que não de maneira inteira, mas por processos associativos e por processos de semelhança, conseguem habitar vários mundos. Já vão entender o motivo pelo qual eu iniciei todo o trabalho lá pelas paixões dominantes. Vejam então como isso se passa. Essas similitudes, elas obedecem um aparato grande de vários aspectos. Pode vir, por exemplo, por função, pode vir por forma, pode vir por derivação e por muitos outros aspectos. Eu vou pegar um deles apenas para ilustrar, uma vez que trabalhar todos aqui seria inviável, completamente inviável. Vamos pegar, por exemplo, forma. Então, lá no alto, aqui vamos utilizar vice-conceito, tá bem? Derivações poéticas como maneira suave de ver questões muito complexas. Lá no alto do céu, temos os querubins, os anjos alados, suas asas, que em outros elementos referenciais, por verticalidade, lembram muito, por exemplo, borboletas. Então, até recentemente, quando eu ia muito à Inglaterra, um dos lugares que eu gostava muito de ir era o Borboletário. Tem lindas fotos do Borboletário. Muito bonitas, borboletas voando ao redor. Você estende a mão, elas pousam nas suas mãos. Antes de sair, você precisa verificar se não está com borboletas por todos os lugares. Lembrem que elas só vão aparecer no verão, depois não. Então, muitos que vão ao Borboletário, por exemplo, observam essas asas de anjos e lembram, olham para a borboleta e, pela forma, que é o critério que estou adotando aqui, observam e dizem: puxa, como lembra as asas de anjos? Até um anjo bíblico que me lembra muito essa asa, que linda asa! Não sei se é São Miguel, São Rafael, São Gabriel, talvez um deles, um dos arcanjos, não sei, lembra muito. Veja, a pessoa está fazendo processos derivativos pelo elemento da forma, por similitudes de patamares verticais completamente distintos, no qual os anjos muito improvavelmente viveriam entre essas borboletas e elas muito improvavelmente entre aqueles anjos. São conectivos e disposições completamente diferentes, não lineares, e que obedecem a elementos paramétricos completamente diferentes. Não há sequer como termos uma estrada em linha reta. Ainda que as verticalidades pareçam isso, são improváveis. Basta você afastar a ambientação vertical para que isso diminua completamente. Então, exemplos, tá bem? Vamos traduzir para o português isso que eu estou falando. Não há oxigênio lá onde esses anjos estão vivendo e essas borboletas precisam disso. Lá não há verão ou inverno e elas precisam disso. Lá não há as pequenas frutas que são abertas e colocadas para elas, uma laranja partida ao meio, colocada em uma borboleta suavemente, vem e descansa sobre a laranja. Não há isso. Não há laranjas lá no céu. Então, não há um fator referencial no qual eu possa transferir esse elemento integralmente para um outro patamar de habitação. Não há para cima. Procuramos sempre ver esses elementos mais delicados, poéticos e profundos da alma humana, mas lembrem, tem para o outro lado também, não é? Coisas muito ruins, muito duras, e sabemos da existência disso também. Vamos ver os melhores preceitos para a nossa época. Ah, mas, ainda que isso não possa figurar desta forma, direta, desta ambientação, eu tenho como fazer conhecimento, epistemologia e muitos outros elementos por similitude. Então, eu sei que a existência delas tem como uma correspondência, ainda que remota, na asa dos anjos, pelo fator da função. Lembre que há outros critérios. Poder explorar aqui conteúdo, explorar utilidade e muitos outros elementos de correspondência das similitudes. Perfeitamente. Podemos fazer isso, sim. Da mesma forma, se você descer patamares, e for a patamares muito tensos e complicados e angustiantes, você encontrará em um escudo, em um guerreiro, não é? Em um viking que descia por aqueles rios pela Europa para trucidar populações inteiras, infelizmente, não é? Também você encontrará em similitudes as asas das borboletas em aqueles escudos que tinham outra função, outra utilidade. Então, cada patamar, considerando, por favor, trechos, ok? Se você pegar trechos muito amplos em patamares verticais, isso desaparece, o fator da similitude. Ou ele se transfigura de tal forma que se torna irreconhecível para os fatores cognitivos que habitam um desses patamares que está questionando o tema. Há exceções a isso que eu estou falando. Então, agora vamos aos fatores predisponentes para a clínica. Em clínica, o senhor está trabalhando a historicidade de uma pessoa. Observou esses elementos que ocorrem. Então, durante a historicidade da pessoa, vamos apenas ilustrar, eu sei que essa ilustração criará muitos problemas para filósofos clínicos, no sentido da pesquisa. Problemas bons, que vão instigar ao estudo. Mas não ignoro a dificuldade do que eu vou dizer agora. Você tomou na historicidade da pessoa e ela expressa uma espécie de saudosismo com relação ao contexto, época, lugar que sequer existe do ponto de vista factual. E ela coloca isso, por exemplo, vamos ficar no caso das borboletas. Ela diz que quando ela senta ou não, vai até o jardim dela para ler, e aquelas borboletas passam. E então ela ouve o sabiá. E vem o Joãozinho de Barro com aquele passinho dele caminhando pelo gramado. Ela observa. Tudo isso causa, segundo essa pessoa, a ela uma espécie de. Lembram Scheller colocando isso? Aquele sentimento inespecífico de algo, um elemento axiológico, algo assim. Ela sente um elemento inespecífico em torno de um que poderia ser traduzido livremente como um saudosismo de algo que ela não viveu, mas que ela sabe que deve ter em algum lugar. Nos enraizamentos, você descobre que isso é uma espécie de espaço existencial no qual existe a calma, a poesia, o amor, a inspiração de leituras lindas, de imagens, de caminhos transcendentes. Mas ela não conhece isso, ela não tem referenciais sobre isso, não há sequer uma construção sistêmica em torno desse elemento, e ela traz isso. Bom, como você tem os elementos contextuais na base categorial, tem os elementos de verticalidade, você pesquisa se é possível, por similitude, propiciar a ela uma experiência correspondente a um patamar um pouquinho maior. Vamos traduzir para o português isso que eu estou falando. Como seria na praticidade da clínica esse ambiente? De várias formas. Essa pessoa desenha muito bem. Tem um dado de semiose do desenho. Você propõe a ela várias clínicas em torno do desenho. E no desenho, essa construção que está toda partes espaçada, você traduz para uma forma de cognitiva e de conhecimento epistemológica que para a pessoa tem sentido e encontra-se tanto na malha intelectiva dela quanto na base categorial e na historicidade dela. Um exemplo disso é quando a sua filha de 6 anos vem, chora, senta no seu colo e diz que o bichinho de estimação dela morreu e que a mamãe explicou para ela algumas coisas e que a professora também disse. E aí ela te conta, ela diz, sabe, papai, sabe, mamãe, na verdade, esse gatinho agora, ele está lá no céu. E, segundo soube, Nossa Senhora, que ela tem, ela se veste toda de azul, ela é linda, ela é muito amorosa. Ela pegou o gatinho no bracinho dela, beijou o gatinho e disse, você vai ficar muito bem aqui, gatinho. A mãe dela, o pai dela, tem leitura em Tomás de Aquino, e Tomás de Aquino disse que, em alguns casos, podemos levar os bichinhos de estimação conosco para o céu. Então, isso chegou à criança, que traduziu dessa forma, encontrou aceite na malha intelectiva, na base categorial, etc. Foi para lá. E ela trouxe isso para você. Sentou ali, está muito triste ainda, mas já está melhor. Sabe que o bichinho dela está vivendo lá no céu, em algum lugar, etc. Vejam os fatores de similitude e correspondência acontecendo ao natural. Nós já usamos isso na nossa vida. Distraídos, às vezes, de maneira não muito responsável em outras, e uma série de questões aqui, não é? Na clínica, no espaço da clínica, isso tem que ser feito com metodologia, fundamento e muito cuidado, pois os fatores que ocorrem são de grande relevância. Então, ao fazer isso, você traduz esses elementos de similitude para a pessoa. E ela passa a deslocar elementos da base categorial e do contexto historiográfico para um fator outro. Dependendo de se a verticalidade é próxima, isso pode até se mesclar, gerando elementos belíssimos. Outras vezes não. Ela viverá um aqui e um lá, né? A própria disposição linguística, como ela coloca isso, para você já mostra. Lá no céu, o gatinho está vivendo muito bem. Inclusive lá, ele não, a gente não precisa botar mais pratinho toda hora de comida. Ele tem comida sempre que ele quer. Deslocou lá, é aqui e lá, são dois lugares existenciais. Outras vezes isso se mescla. Aí é diferente. Né? Ela diz, eu sei que ele está aqui comigo para sempre. Eu sei que quando um bichinho vai embora, que ele morre, na verdade ele fica com a gente. A parte maior dele, mais profunda, claro, é uma criança de 6 anos, não colocará assim. Mas ela traduz de uma maneira simples isso, que ela já entende mais ou menos o que é espírito, o que é alma, etc., e como isso se passa. Belíssimo. Ou seja, os elementos de similitude nos ajudam muito na clínica. É um dos aspectos belíssimos das verticalidades, um deles. Há vários outros muito profundos, muito bonitos. Aos poucos veremos mais elementos. Já vimos vários deles em semanas de estudos inteiras, aliás, que trabalhamos sobre isso. Nesta semana de estudos que faremos agora em julho, vou mostrar alguns trabalhos práticos. Enquanto caminhamos pelas areias da praia, eu quero mostrar alguns elementos práticos, cotidianos, que podem ser usados de maneira delicada, responsável, criteriosa, mas podem ser usados sim nos nossos dias. Epicuro, nesse jardim que é específico ali, vamos voltar 300 anos antes de Cristo, para compreendermos como é que estava Atenas naquele momento, né? E o jardim dele naquele contexto. A Grécia não era mais a Grécia de Platão, de Aristóteles. Ela tinha muito disso ainda, né? E havia pensadores de vários lugares do mundo, que se deslocavam, do mundo pequeno que era na época, que se deslocavam até lá. Mas ela era uma caricatura da democracia que houve. Aliás, nem era mais Atenas nem passou por momentos muito difíceis, era uma Atenas macedônica, por assim dizer, não é? Com a morte de Alexandre também, e viviam problemas imensos ali. Ela precisou de grande empenho para voltar a se emancipar, houve todos os heróis da emancipação, que na verdade já não era mais uma emancipação. A própria democracia já não era, era mais uma oligarquia do que uma democracia, e muitos outros problemas que eles tinham, não é? Com a decadência das minas de prata, já não tinham mais o poder que tiveram, e muitos outros aspectos. E também os problemas políticos, não é? Havia facções e outras. Alguns poderosos que dominavam, Atenas não era mais Atenas que habita o imaginário ainda hoje, a grande Atenas, não, de 2 séculos anteriores, não era mais aquela Atenas. Era um Atenas em declínio. E é nesse contexto que Epicuro dá uma resposta a tudo o que estava acontecendo. O Jardim de Epicuro, que propriamente o nome está muito bem colocado, não é? Era uma tentativa de Epicuro, filósofo notável, de trabalhar elementos de verticalidade num momento de extrema dificuldade. E como praticamente todos os outros grandes pensadores da história da humanidade até aqui, padeceu muito com isso. Pois ao tentar traduzir elementos de uma verticalidade transcendente, maior, para aquele contexto menor, é claro que há muita torção, muito problema de toda a ordem. Epicuro aceita no seu jardim, na sua escola, pessoas, escravos ele aceita, imaginem vocês. Mulheres ele aceita, imaginem vocês. Hoje, para nós, isso é natural, nem temos mais escravos, não como havia, temos outros tipos de escravos. E Epicuro abre as portas e diz: venham, todos são bem-vindos aqui. E ele, como é que ele trabalha esses problemas da época dele, que eram tremendos e que não se resolveram? Trabalha por verticalidades, a ataraxia. Ele diz: despreocupem-se, ocupem-se de coisas sublimes, ocupem-se de transcendência, da beleza e também do que vimos hoje aqui, similitudes. Apreciem o jardim, apreciem a paz, a virtude, nutrem, nutram o coração de vocês, a alma com tudo isso. E gradativamente, todos esses elementos ao redor serão diferentes. Ele já estava trabalhando, não nessas palavras, como vemos na clínica, elementos de verticalidade e outros, né? A belíssima ilustração para os nossos dias, para o que trabalhamos. E que mostram que, além de Epicuro, muitos outros pensadores que tentaram fazer, trabalhar e movimentar isso, padeceram muito com essas questões. Não é? A maneira como a humanidade costuma agradecer a essas pessoas que tanto ajudam é mandando bebês se culta, pregando na cruz, queimando em fogueiras, um triste testemunho até aqui. Que muda. Rapidamente isso muda. A outra citação é de Voltaire, Cândido, né? O otimismo de Cândido, uma obra irônica. Nossa, Voltaire era um especialista nisso, não é? Que coisa impressionante, o senhor Arouet, o Voltaire. Cândido, vocês sabem, um homem, um rapaz ingênuo e completamente desconectado naquele castelo na Alemanha. E que conversa com aquele filósofo, e Voltaire faz uma pilhera completa com todo aquele filósofo, Pangloss, que era um homem. Ali Voltaire brinca com certas coisas que enfureciam seus colegas filósofos, porque ele faz uma alegoria, né, a Leibniz, todo o sistema em Leibniz, e o rapaz acaba sendo expulso de lá e sai pelo mundo com suas questões, etc. e tal. Voltaire descredencia, faz o contrário do trabalho de Epicuro e arruína com tudo. Lembre da citação que ele coloca ao próprio terremoto ali em Lisboa, em 1755, A obra é de 4 anos depois. Voltaire arrasa com tudo isso, ironiza o otimismo, elimina qualquer. Ele devolve a pessoa a seu sistema de correspondência numa base categorial como a que viviam. Não há qualquer sistema de elevação, e se quiserem melhorias, são horizontais, não verticais. As verticais teriam um custo muito maior, muito mais demorado, e ele não via isso com grandes esperanças, não, em sua alma iluminista. Via a razão, que é um freio poderoso para tudo isso, não é? Seus cabos, molas, motores. Por isso, citei essas duas obras como referenciais, apenas como o panorama para o estudo em torno das similitudes dentro das verticalidades.